continue com Escala Brasileira.
O Escala Brasileira hoje conversa com Nailor Proveta, grande saxofonista, clarinetista brasileiro. Nailor, a gente estava falando aqui da tua parceria com o Toninho Ferragutti, esse duo aí de teclas e fole e a questão do sopro. Deve ser inusitado gravar um álbum assim, né, Proveta? E outra coisa, antes disso, eu queria te lembrar que eu estava conversando com ele na nossa entrevista e ele falou de uma coincidência legal, porque vocês juntaram você com o sopro e ele com o acordeon, depois vocês descobriram que o teu pai tocava acordeon e o pai dele tocava sopro. Aí virou, aí tá armado aquela... Tanto é que o disco chama Espelho, né? Sons espelho. Do Espelho, não é isso?
Espelho do Som.
Espelho do Som, exatamente. Fala um pouquinho aí desse encontro aí pra gente.
Ah, esse encontro é um... É aquela... Porque assim, eu acredito... Esses encontros que não são marcados, né? A vida, eu acho que ela é construída dessas coisas que são no acaso, assim. Porque quando você tem a possibilidade, onde você tem tudo certo, você tem a estrutura, você já tem repertório, você já tem... Isso é um outro mundo. Existe esse outro mundo também, onde você se organiza para fazer um show, uma apresentação, que são as coisas, assim, vamos dizer assim, o evento, né? Coisas eventuais acontecem, né? Mas eu acho que a minha vida não... Claro que a gente teve que trabalhar e fazer coisas eventualmente para você, enfim, precisa pagar a conta, né? Essas coisas existem de verdade. Mas assim, eu sempre procurei estar pisando num lugar assim onde para mim tem que ser novo, tem que ser fresco o próximo trabalho, tem que ser um trabalho onde você não esteja repetindo, né? Não seja mecânico, né? Porque você faz uma música hoje, aí você, daqui um mês você vai fazer uma outra música que é parecida com aquela, né? E aí é meio você meio parecido, né? E eu acho que a gente encontra momentos diferentes na vida. A gente tem que ter esse olhar, sabe? Nos discos que eu sempre gravei junto com a banda, eles têm mais ou menos uma linha, eles têm uma forma que é o jeito que a gente cada um toca, né? Mas os meus discos, quando eu ouço, por exemplo, Tocando para o Interior, depois eu ouço Coreto no Leme, são próximos, assim, mas são propostas diferentes. Mesmo a banda Mantiqueira, né, quando a gente faz um último disco, tem uma proposta diferente. Aí eu gravei um disco em 2019, antes da pandemia, com o Ginga, que era eu, a Mônica, o Ginga e o Teco, que é uma proposta muito diferente, que é um negócio, é um trabalho artesanal, né? Com o Penese foi assim também, e com o Toninho também foi a mesma coisa, quer dizer, a gente não tinha previsão, mas a gente sabia que a gente tinha que fazer alguma coisa em algum momento. Então, a gente já vem falando desse disco já mais ou menos uns quase 10 anos, eu acho. Pô, vamos fazer um disco um dia, né? Vamos fazer um disco. Eu acho que a vida veio preparando um pouco, a gente veio se aproximando. Eu fazia um disco, chamava ele fazia um disco, me chamava. Então a gente estava sempre junto, de alguma forma. E a gente via, assim, que a gente tinha um interior. Nós somos homens que, assim, que tem uma terra dentro, né? A gente tem um interior, então tem uma espontaneidade, assim, e ao mesmo tempo uma liberdade, assim, de pensar e de buscar essa mesma horta, sabe? Ir lá e buscar coisa fresca, né? E é claro que é um desafio. Mas eu acho que o Toninho, quando falou assim, esse ano, eu falei, meu, pintou um PROAC, a gente tem que se inscrever. Isso no meio da pandemia, só 2 anos atrás. A gente tem que vamos lá se inscrever, porque se rolar, a gente faz esse disco que a gente tá querendo fazer. Porque a gente nunca conseguiu fazer, pela estrutura, enfim, é um trabalho.
Sim.
E tem que ser um trabalho. E aí deu certo, no meio da pandemia. Então, eu falei, a gente, o que você tem de composição? Aí eu já tenho algumas coisas, o Toninho já tem algumas coisas prontas, ele compõe muito. Eu já tinha umas ideias, mas eu estava sempre ouvindo as composições dele, porque eu precisava compor uma música que falasse com a música dele, né? E o ponto em comum era que nossos pais refletiam um pouco no trabalho de nós dois. Meu pai tocava acordeon, que é o instrumento dele, e o pai dele tocava saxofone, que é instrumento meu. essa proposta, assim, é incrível, mas assim, ela traz um desafio, que é assim, como é que será que meu pai, que gostava muito, inclusive, do Toninho, né? Falou, nossa, cara, rapaz, esse rapaz toca bem, rapaz, toca direito, esse acordeão dele. Aí eu falei, toca sim, pai, o cara que tem. Falei, mas, né, e eu não cheguei a conhecer o pai do Toninho. Mas eu, pela música, você toca, você fala, pô, seu pai fez isso, que era um compositor também, né? Uhum. Então, acho que a gente trouxe, dentro desse CD, acho que a gente tem um olhar para esse lugar que a gente viveu com os nossos pais, vamos dizer assim, mas que tinha uma visão. O meu pai estudava acordeão clássico, Pedro. Meu pai vivia tocando marcha turca, um acordeão. Aí tocava Guarani, tocava nos. Eu falei, mas dá uma valsa do minuto. Eu passava na sala assim, olhava estudando aquelas coisas complicadas. Eu falei, nossa, que difícil isso, né? Aí em cima tem um número assim, 100x. Aí eu falava, eu tinha uns 9 anos de idade. Que é 100, pai? 100x. É, pra tocar 100 vezes essa música. Falou louco, mas.
Nossa.
Mas como 100 vezes? Mas na minha cabeça não cabia sem tocar um negócio 100 vezes. Eu falei, não, pra melhorar, eu tenho que tocar 100 vezes, professor Macoque. Então. E o Toninho fez conservatório. Eu também fiz conservatório. A gente vem da banda, que é da onde você tem a música clássica, tem o italiano, tem o alemão, tem as peças de concerto para a banda sinfônica, tem o choro, tem a valsa, tem esse Brasil popular. Então, eu acho que tocar com o Toninho trouxe de volta esse mundo que a gente viu, só que trouxe com uma linguagem de hoje. E o Toninho falou assim, mas a gente tem que compor um negócio hoje para eles. O que a gente faria para eles, para falar com essa língua lá atrás, que é tão bonita, ele estudando música clássica, estudando as valsas deles, tocando as coisas deles, tocando na banda. Mas como é que seria hoje, né? Então, eu trabalhei muito em cima desse frescor dessa música hoje, que traz um desafio tanto para mim quanto para o Toninho, porque é uma coisa de uma certa virtuosa, mas que tem a leveza ali, que tem o silêncio ali. De alguma forma, o instrumento ele passa a reverberar com esse outro universo aí, com esse lugar que a gente viu que tem uma poesia muito bonita quando você toca, sabe? Então eu busquei muito isso daí, né? Até a primeira música que compus se chama assim, Valsa do Segundo, que era uma forma de conversar com aquela época do meu pai, ele tocando, estudando a valsa do minuto. E eu fiz a minha voz, que chama a Valsa do Segundo. Falei, Toninho, fiz um negócio aqui com uma harmonia já um pouco mais atual, uma forma um pouco mais divertida, livre, leve, mas que traz uns ingredientes novos aqui pra gente, dessa leitura que eu faço do meu pai. Aí em 1968, 69, né? Faço uma leitura dele e coloco elementos deles aqui, um pouco daquela época, e junto com os meus, né? Assim como o Toninho também. Eu acho que tem essa música que eu fiz sempre buscando esses elementos junto com o Toninho, né? Tramando essa textura, né? esse tipo de tecido que forma a música, né? E gosto muito também de outra música, assim, do Toninho tem várias, né? Porque a gente fez 5 músicas cada um, né? E eu gosto demais também de uma que ele faz, que chama Bagualina, que é um acordeão que vem lá do sul, que é um outro grande desafio, que aí sim você vê assim E o que me chama a atenção também é de uma música que eu fiz pro Edson, né? Porque eu achava que estava com tanta dificuldade e medo de falar, no meio de tanta música virtuosa, que é para o Edson Alves, que é uma bossa nova no meio de toda essa história, e que ficou muito bonito. Tem esse silêncio do Edson, tem a harmonia sofisticada, assim, de uma certa forma, as cores, né, que andam junto. É um disco que traz, assim, de uma certa forma, esse esse mundo puro, buscando os desafios que os nossos pais tiveram, né? Talvez, meu pai, por exemplo, eu imagino assim, será que ele seria um grande acordeonista do nível assim do Toninho? Porque ele já estudava naquela época, ele tinha essa música dentro dele, ele sabia de onde essa música vem, ele sabia que na Europa, da Europa vinha muita coisa boa para o Brasil, né? E ao mesmo tempo ele tocava o choro e as valsas dele, né? E tocando na banda, quer dizer, ele só não teve ferramenta, ele não teve oportunidade de melhorar isso. Então acho que esse disco é um pouco também de assim, ó, pai, aquilo ali que você queria fazer, veja, estou falando isso já com 60 anos, né? Eu via você lá, via meu pai estudando, eu tinha 10 anos, 9, 8. Então eu falo, olha, veja se era isso que o senhor queria aí, mas a gente está tentando até hoje trazer aonde é que o senhor queria chegar. É um pouco, entende, Pedro? É um pouco dessa caminhada que começou lá e a pessoa fala assim, ó, vou passar, passo bastão para você.
Essa continuidade, né?
Eu vejo um pouco disso aí nesse trabalho, né? Ao mesmo tempo ele é fresco, é novo, tá aí, mas ele continuou essa história. Isso para mim é o que dá sentido na vida, de escrever uma coisa que tem a ver com um momento de que a gente tá passando num perrengue danado no mundo aí. E acho que a gente buscou muito assim através da humanidade nossa, sem que a música se tornasse só uma música que não tivesse uma ligação com essas, assim, vamos dizer assim, consciências que a gente conheceu, que são os pais, mas que a gente sabe assim que eles eram pessoas que estavam ligadas na música de uma forma muito, muito verdadeira, assim. Eu lembro do meu pai, assim, era assim como o Toninho, o pai dele, quer dizer, tem uma relação que quando ele fala assim com sustentação, o assunto ele reverbera, ele tem... Isso é importante, muito importante, se a gente quer dar continuidade a essa história, né?
Não, depois, um pouco disso, essa, né? Depois de toda essa reflexão que você fez, e você, eu acho que você trouxe muito legal o papel da música, meio que com a música sendo essa estrada, assim, linkando momentos diferentes de vida e afetivos, né? E você poder mostrar isso com o teu... Não é um disco saudosista, eu acho, é um disco que comunga dessa energia do tempo, mas que com o frescor novo que você falou.
Essa forma, ao mesmo tempo, de ser um ritual... que se permanece em constante busca daquilo que, de uma certa forma, poderia ter sequência na vida desses homens aí que foram nossos pais, mas que, por outras dificuldades, foram interrompidas. Então, você, como um ser humano, você percebe, você fala, puxa vida, eu acho que é isso que a gente chama de tributo. Tributo não é tocar, escolher uma música para aquela pessoa e tocar ali. Eu acho que o tributo é mais que isso, é você... tocar hoje o que você entendeu daquela pessoa, assim, o que era de melhor nele, hoje você faria assim melhor como para essa pessoa, é uma responsa danada, sabe, é que nem se falar assim, o que você faria para o Mozart hoje, para o Beethoven, você fala assim, você vai num palco e você vai fazer uma homenagem para o Beethoven, que aconteceu no ano passado. Beethoven fez 250 anos e a Mantiqueira, eu fui chamado, convidado, junto com a Mantiqueira, para fazer uma peça inspirada na Pastoral 6. E aí falou assim, você faça uma peça de seus 30, 40 minutos para a banda Mantiqueira, inspirada em Beethoven. Demorou quase 2 anos para escrever isso. Quase 2 anos. E eu ainda quero gravar essa peça ainda da Mantiqueira, e isso aí está no nosso projeto, né? Mas estou falando para dizer que música para mim é sempre fazendo o melhor dentro dessa hierarquia que existe. Se não tiver essa ligação para mim, né? Se não tiver da onde eu estou vindo, fica difícil de aqui hoje aqui fazer alguma coisa que está vindo e que está vindo do lugar, mas que alguém vai falar assim, aproveita, posso melhorar isso aqui? Graças a Deus alguém vai pegar aquilo ali e vai levar um pouco mais para frente, entendeu? Eu acho que é isso que a gente faz na vida. A gente tem que entender que a gente é uma continuação sempre de pessoas que nos ajudaram, né? E que um dia algumas pessoas vão ajudar a levar aquilo, talvez, ao que se interessa pelo que a gente faça, né? E o cara fala, olha, eu vou levar isso daqui um pouco mais para frente, dá licença, né? É isso que a gente fez nesse disco, né? Eu acho que, para mim, a unidade, a beleza tá aí nesse lugar, assim, tá tocando coisa fresca, coisa nova, mas sem perder o motivo pelo qual a gente tava ali, né? Espelho do som, né?
Na sequência do álbum de Alessandro Penese com o Nailor Proveta, a gente ouve Gostosinho. Thank you. gente ouviu Geringonça com Alessandro Penese e Nailor Proveta. Gravação ao vivo.
Você está com Escala Brasileira.